Gente, deixa eu contar um caso rápido para vocês aqui. Eu não quero falar muito, mas eu quero compartilhar aqui com vocês. É uma situação que eu acho que ilustra bem esse encontro nosso hoje aqui. Ontem eu estava lá em Belo Horizonte e recebi diretores, empresários do setor mineral que são de fora de Minas, mas são empresas que estão vindo para cá e me convidaram para um encontro hoje, um almoço com eles hoje, lá na Federação das Indústrias. E aí eu recusei e falei, olha, infelizmente eu não posso, eu vou estar no interior, vou estar em Itamarandiba, lá no Alto Jequitinhonha, nós vamos fazer um fórum regional e eu vou receber o título de cidadão honorário de Itamarandiba. E um desses empresários, é paulista, não é mineiro, falou, ah, governador, mas o senhor vai, essa cidade é importante? Eu falei, bom, para nós é uma cidade de 34 mil, 35 mil, não é isso, prefeito? É uma cidade importante no Vale, no Alto Jequitinhonha. Ele falou, mas o senhor vai lá receber título? Esse negócio de título de cidadão honorário não é um negócio muito chato, não? Aí eu queimei no golpe, né? Falei, não, peraí, então deixa eu explicar para o senhor como é que é essa história, o senhor não está sabendo. É o seguinte, aqui em Minas Gerais, nós, mineiros, nós somos muito hospitaleiros, nós somos um povo que tem uma tradição, assim, de recepção, de afetividade com as pessoas muito grande. E no interior, em especial no interior, o mineiro e a mineira trata a cidade dele quase como se fosse uma extensão da sua casa, não é? Nós temos um carinho tão grande pelas nossas cidades que é como se fosse a casa da gente. Então, quando eu recebo, quando alguém concede, a Câmara Municipal concede um título de cidadão honorário aqui em Minas, é como se estivesse te convidando para a casa dele. É como se a cidade estivesse te convidando para a casa dele. Aqui em Minas a gente tem um costume, no interior, mesmo na capital, que é o seguinte, quando você chega numa casa e você não vê ninguém ali na varanda, na frente da casa, você grita lá para dentro assim, ô de casa! E quem está lá dentro responde, pode entrar. Pois lá em Itamarandiba eu não preciso gritar mais ô de casa, eu já sou de casa. É por isso que eu vou lá amanhã, né? Porque agora é a minha casa, né? E o prefeito confirmou hoje, quando foi me buscar, onde eu pousei, e falou, olha, o senhor está em casa. Eu falei, estou mesmo, eu me sinto em casa. Então, ao contrário do que o senhor está dizendo, disse eu para o empresário, para mim não é nenhum sacrifício, é o contrário, é um prazer enorme, uma emoção muito grande. Então, obrigado, prefeito, obrigado à Câmara Municipal, obrigado a Itamarandiba. Bem, mas eu não vim aqui só para receber o título. Eu vim e trouxe todos os secretários e os diretores de empresa para fazer aquilo que eu acho que é fundamental na nossa administração, que é ouvir as pessoas. Se você não sai lá de Belo Horizonte, não viaja para o interior, não senta, não tem paciência de ouvir, e tem que ter paciência, tem que ter humildade para escutar, se tiver crítica tem que ouvir as críticas, se tiver reivindicação tem que ouvir, e tem que ter sinceridade, conversar com as pessoas com franqueza, porque todos são parceiros na atividade de administração, você não pode excluir ninguém, todo mundo faz parte, ninguém é melhor do que ninguém. Então os prefeitos são importantes, os vereadores, as vereadoras, todos aqueles que são participantes da administração pública em algum nível, os representantes da sociedade civil, daí a ideia dos fóruns regionais. É você ouvir as pessoas, para que elas lhe digam o que é mais importante. Nós não temos dinheiro, a verdade é essa. Não é o Estado de Minas que não tem. O Brasil está numa situação financeira muito difícil. O governo federal também está, os outros estados também estão. Então, o que é que pode fazer a diferença? O que pode fazer a diferença é, com o pequeno recurso que a gente tem, o recurso escasso que a gente tem, você priorizar aquilo que a população acha que é mais importante. Tem várias reivindicações. A ponte, a estrada, o hospital, o posto de saúde, trocar a frota da Polícia Militar, tudo isso é importante. Mas as pessoas têm que dizer aquilo que é mais importante e você ir na ordem que elas priorizarem. É isso que nós estamos fazendo em Minas Gerais. E é por isso que está dando certo. É por isso que a gente olha em volta e vê os outros estados do Brasil, e digo isso com tristeza, porque nós todos somos brasileiros, e nós todos nos preocupamos com os nossos irmãos cariocas, com os nossos irmãos capixabas, com os nossos irmãos gaúchos, mas eles estão muito pior do que nós. E a situação financeira deles é igual à nossa. Tem déficit do mesmo jeito, tem calamidade financeira decretada pelo governo do mesmo jeito aqui no Rio, no Rio Grande do Sul. Só que lá o serviço público entrou em colapso. No Rio de Janeiro é colapso mesmo, da segurança, da saúde, da educação. 100 policiais militares assassinados nos primeiros 6 meses desse ano. É uma guerra, é uma tragédia. Em São Paulo, que é um estado dito muito desenvolvido, 25 policiais militares perderam a vida e 454 cidadãos paulistas morreram em confronto com a polícia nesses primeiros 6 meses. Isso não tem nada a ver com o que acontece em Minas Gerais. Estou falando aqui, estou olhando para os meus companheiros da Polícia Militar. Aqui nós perdemos 4 policiais militares. Um, inclusive, o Rio foi 100. Um, inclusive, foi homenageado, nós demos a ele a medalha, dia de Minas, porque morreu em serviço, enfrentando a criminalidade lá em Santa Margarida. Né? E posso contar nos dedos de uma mão, no máximo 2, cidadãos mineiros que morreram em confronto com a Polícia Militar. Porque aqui nós não estimulamos a ideia do confronto. A polícia tem que ser respeitada. E não é para dar tiro nos outros. É só em último caso que ela vai usar a violência. E como ela é respeitada, aqui o marginal respeita a polícia. Ele não sai atirando. É o contrário do Rio de Janeiro. Então nós estamos criando em Minas Gerais um ambiente de segurança. É claro que falta dinheiro, falta efetivo, a gente precisava pôr... Nós colocamos agora, esses 2 anos e meio, 2.700 novos policiais militares na tropa. Ainda é pouco, tem que colocar mais. Mas com o pouco que a gente tem, a gente está fazendo muito, porque nós estamos trabalhando em harmonia, todos os poderes, os prefeitos, o governo do Estado, a Assembleia Legislativa, o Poder Judiciário, as autoridades de segurança, para gerar um clima de paz, de estabilidade no Estado, apesar da crise terrível que o Brasil está vivendo. Então, eu estou dizendo isso porque nós precisamos incentivar no Brasil, e Minas pode ser um exemplo para isso, incentivar de novo a esperança, minha gente. O Brasil não está perdido, não. Tem que parar com essa história. E, é o fim do mundo, é o fim do caminho no fundo do poço, a crise é horrorosa, não dá para fazer nada. Não é assim, não. Não é isso que eu vejo em Minas Gerais. Eu viajo o estado inteiro e eu vejo os mineiros enfrentando a dificuldade com aquilo que a gente sabe fazer melhor, que é trabalhar. O mineiro é um povo trabalhador. Aliás, nós somos o único estado que tem, na sua denominação de origem, uma profissão. Vocês já repararam nisso? O sujeito é paulista, nasceu em São Paulo, então a denominação é geográfica. Gaúcho, lá no sul, pernambucano, em Pernambuco. Nós somos mineiros. Ah, porque nasceu em Minas Gerais. Não, é também porque nasceu em Minas Gerais, mas mineiro é uma profissão. Podia ser padeiro, carpinteiro, serralheiro, mineiro, aquele que trabalha na mina. Então, nós temos uma vocação que já está na nossa denominação de origem. Para o trabalho, eu costumo dizer, o mineiro, a vocação dele é acordar cedo, trincar os dentes e trabalhar. E depois de noite agradece a Deus que nos deu saúde para atravessar o dia e pede no dia seguinte a mesma coisa. E assim nós vamos vencendo a dificuldade. Aqui eu não vejo ninguém chorando pelos cantos, lamuriando, reclamando, criticando, botando defeito nas coisas. Não, as pessoas estão trabalhando, sabem que está difícil, sabem que tem dificuldade, sabem que o governo também tem dificuldade, mas trabalham. E isso está fazendo o Minas se sair muito melhor que os outros estados nessa crise. Nos primeiros 6 meses desse ano, agora eu estou na dúvida se foi 6 meses ou 1 ano, acho que foi 1 ano, de junho do ano passado a junho desse ano, o Brasil gerou apenas 67 mil vagas de trabalho. 67 mil. É um ano inteiro, é 12 meses, não é não? Então é esse ano, então é 6 meses. De janeiro a junho desse ano, o Brasil gerou 67 mil postos de trabalho. Ou seja, a diferença entre os trabalhadores que foram demitidos, no Brasil inteiro, e aqueles que foram admitidos, deu um saldo positivo de apenas 67 mil novas carteiras de trabalho assinadas. 67 mil apenas, no país desse tamanhão. Sabe quantas foram geradas em Minas Gerais? Dessas 67 mil, 62 mil. Ou seja, Minas sozinho puxou o emprego no Brasil inteiro. Com dificuldade, com crise, com falta de dinheiro, com tudo isso que nós estamos vivendo, Minas está trabalhando. E é assim que nós estamos vencendo a crise. Eu vou dar uma notícia para vocês aqui. Eu ontem, ninguém aqui sabe, porque foi de noite, eu ontem liguei para um amigo nosso, meu companheiro, meu amigo, mas eu tenho certeza que é amigo de todos aqui, que está lá no Maranhão. Ele estava ontem no Maranhão, acho que ainda está hoje. E ele foi presidente da República, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Eu liguei para ele para saber que dia que ele vai estar de volta em São Paulo, que eu quero ir lá visitá-lo, para combinar como é que vai ser a caravana que ele vai fazer em Minas Gerais. Aí eu disse para ele, ó, presidente, eu estou ligando. Ele falou, como é que é aquele jeitão dele, né? Como é que está aí e tal? Eu falei, eu estou indo amanhã lá em Itamarandiba. Aí ele falou, ó, Pimentel, você vai levar um abraço para a turma lá de Itamarandiba e vai dizer que eu faço questão de ir lá na caravana. Então, estou imitando aquela voz rouca dele, eu não consigo imitar igual. Então, ele disse o seguinte, eu gosto muito do Vale. Ele conhece bem Minas, ele é capaz de conhecer Minas muito mais do que alguns governadores que já passaram por aí. Que conhece é o Rio de Janeiro, entendeu? Ele não, ele conhece bem o estado, ele lembra o nome das pessoas. E ele me falou, eu faço questão de estar lá no Vale quando eu for na caravana. Vamos tentar fazer para outubro essa programação. Aí eu combinei de ir lá em São Paulo, nós vamos lá na semana depois do feriado para combinar com ele. E tenho certeza que ele vai incluir Itamarandiba no roteiro. Uma alegria grande para nós. Por que eu lembrei disso aqui? Porque eu estava falando de esperança. E não tem ninguém mais capaz de simbolizar a esperança do povo brasileiro nesse momento de dificuldade do que o nosso querido ex-presidente Lula. Ele que fez tanto, não só pelo Vale, não só por Minas Gerais, tanto pelo Brasil, pelo povo pobre, pelo povo humilde desse país. E se Deus quiser, vai fazer de novo, porque ele vai de novo governar esse país, se depender da nossa vontade e do nosso trabalho. Enquanto isso, enquanto a gente espera, vamos continuar fazendo aquilo que Minas sabe fazer, trabalhar. E trabalhar com serenidade, com harmonia. E aí eu quero encerrar essa fala que já se faz muito longa com uma lembrança de um escritor mineiro, de quem eu gosto muito e vocês, muitos aqui certamente já o leram, que fala sobre essa região aqui, que é Guimarães Rosa. Guimarães Rosa tem uma frase singela, num texto dele, antigo, lá dos anos 50, quando ele está falando sobre a mineiridade, o que é ser mineiro. E ele tem uma frase singela, eu vou dizer aqui, eu tenho certeza que vocês vão acompanhar meu raciocínio. Ele fala assim, Minas o que é? Minas é a montanha. Eu lembrei disso agora quando eu estava vindo de helicóptero, passei em cima da Serra de Coluna, né? Coluninha aqui no Espinhaço, linda a serra, né? Você está lembrando também. É lindo aqui, né? E eu lembrei dessa frase do Guimarães Rosa. Minas é a montanha. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que diferente dos povos que vivem no litoral, cuja referência é o mar, e o mar é sempre imprevisível, né, gente? O mar um dia está tempestuoso, no outro dia está calmo, num dia ele está azul ou verde, no outro dia ele está cinzento. Você nunca sabe prever como é que vai estar o mar. A montanha, não. A nossa referência, que é a montanha, é uma referência sólida, permanente, ela está sempre lá, né? Todo dia você levanta, a montanha está ali, e ela inspira o quê? Serenidade. É por isso que os mineiros são serenos, né? Pode chover, pode fazer sol, tem dia bom, tem dia ruim, você acorda, está lá a montanha, você levanta e vai trabalhar. Tira o leite na sua propriedade, né? Ara a terra se for a hora de arar, ou colhe a plantação se for a hora de colher. Pode ser floresta plantada, pode ser café, pode ser o que for, o mineiro trabalha. Ou vai para o seu colégio, ou vai para a sua oficina de trabalho, enfim. E nós somos serenos, com a montanha ao fundo. E vamos vencendo as dificuldades, com trabalho e com serenidade. E mais, com aquilo que nós sabemos fazer e estamos fazendo aqui hoje. Com diálogo, escutando, ouvindo, prestando atenção. É só porque eu vim aqui que eu posso responder ao prefeito que nós vamos sim fazer o projeto da MG 254. Vamos fazer o projeto. Não vamos prometer a obra porque não dá tempo. Não dá tempo. Agora, o projeto custa aqui, o secretário de obras está aqui, o Murilo, me falou que calcula que custa 6 ou 7 milhões. Só o projeto. Podiam ter feito isso já, porque governos passados tiveram dinheiro, muito dinheiro. Basta ir lá em Belo Horizonte ver aqueles prédios luxuosos da cidade administrativa para você ver o que, que eles fizeram com o dinheiro. Não é? Enterraram nos prédios de luxo que não servem para nada. Podiam ter feito a estrada. Muito bem, nós não temos dinheiro para fazer a obra, vamos fazer o projeto. Porque o dinheiro vai aparecer depois. Minas vai sair da crise, nós vamos conseguir enfrentar essa situação e vamos melhorar. Mas se não tem nem o projeto, como é que você pode falar de obra? Então, o projeto vai ser licitado agora, né, Murilo? Cadê o Murilo? Está ali. Vamos licitar o projeto. Vamos mandar uma ambulância nova para cá também, viu, prefeito? Viu, Elvésio? A ambulância do SAMU aqui tá muito ruim. Hoje, inclusive, ela está meio estragada. Nós vamos ter que resolver naquele lote que nós vamos licitar agora. Pode colocar Itamarandi uma ambulância nova, além das outras que já virão mesmo. Vamos arrumar uma parceria. Eu vou falar com a minha esposa, que é presidente do Servas, a Carolina. Ela vai chamar o pessoal do Centro Social lá para a gente arrumar uma parceria, André, para cobrir, porque agora está terminando a parceria deles com Criança e Esperança, eles vão ter dificuldade para manter o projeto. Vamos arrumar uma parceria com eles, vamos ajudar. Mas se você não vem, você não fica sabendo dessas coisas. Então, meus amigos e minhas amigas, eu quero encerrar, já falei muito, com essa lembrança e com essa mensagem. A lembrança de um Brasil que trabalha e que dá certo. E eu lembrei disso quando ontem à noite eu falava com o presidente Lula, que ele que simboliza, melhor do que ninguém, essa esperança, essa lembrança, o país pode ser muito melhor do que ele é hoje e vai ser de novo, se Deus quiser. E com essa mensagem de serenidade, de trabalho, de tranquilidade. Nós estamos muito melhor que os outros estados. Não é mérito meu, nem do governo, é mérito de cada mineiro e cada mineira que enfrenta a vida com fé em Deus, fé no futuro, trabalho e serenidade. É assim que nós vamos vencer a crise. Muito obrigado a todos, um bom fórum para nós todos. Muito obrigado.